Oi pessoal, como vão? Espero que estejam bem, escrevendo bastante. Hoje nós vamos falar de algo que todos nós já fizemos em algum momento da vida. E pra mim esse momento se chama vida. Sério, vocês estão falando com a rainha da procrastinação. Inclusive é muito comum eu ser a última da equipe a enviar o áudio e deixar a coitada da Gabriela penando pra editar tudo, né? E bom, pra quem não sabe, procrastinação é aquela arte de deixar tudo pra depois. Principalmente aquelas tarefas muito importantes e por consequência quase sempre as mais difíceis. Famoso, pra que deixar pra amanhã se eu posso deixar pro mês que vem? E bom, né, por ser algo muito comum, principalmente no mundo da escrita, achamos que seria um excelente tema pra gente debater e tentar trazer algumas dicas pra vocês. Quem vai tentar destruir esse monstro comigo hoje são o Felipe e a Gabriela, né? A Diana resolveu não compartilhar conosco suas dicas porque elas foram recebidas diretamente das musas e não é conteúdo para nós, meros mortais. Não, antes de mais nada, né, antes da gente passar pro podcast de verdade, né, desculpem se vocês estiverem ouvindo o som de ventilador aqui atrás, né, o verão chegou com tudo aqui no meu país, Nordeste, e tá impossível gravar com ele desligado, né, na verdade fazer qualquer coisa com o ventilador desligado. Então se vocês ficarem ouvindo barulho de ventilador atrás, vocês relevem, tá certo? Bom, vai daí, Felipe, a gente se ouve logo mais. Até.
E aí, galera, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem com vocês, seja lá onde estiverem. Se não estiver aí, pode mandar uma mensagem nas redes sociais do Fábrica de Histórias, que eu estou sempre por lá. Meu nome é Felipe e eu apresento a parte de cinema aqui do Fábrica. Aqui eu falo de uma questão mais pessoal. Normalmente as minhas falas mesmo eu gravo direto. Também gravo à noite, você já vai entender o porquê disso. Bem, eu vou falar de dois pontos em específico da minha vida, porque agora vai ser algo bem mais pessoal. E eu vou falar de uma forma duas vezes mais séria. Por quê? Porque procrastinação, cara, é um tema muito, mas muito importante pra ser falado. Pra mim. E pra mim tem tanta importância quanto você falar, por exemplo, de suicídio. É algo que pra mim não merece realmente brincadeiras a respeito. Mas sim, mais do que nunca, indagações filosóficas, que é o que eu gosto. Esse jeito de ser sériozão sempre foi meu mesmo. Já respondendo de cara. Porque esse é realmente o meu jeito de se falar das coisas. Esse é o meu perfil mesmo, e sim, eu sou reservado pra caramba. Bora combinar isso com a procrastinação. Eu tinha duas épocas na minha vida, em que eu era um reservado mais desorganizado, menos disciplinado. E agora eu sou um reservado mais organizado e disciplinado. Por quê? Essa risada aqui é minha risada mesmo. Na época em que eu tava escrevendo a minha primeira fanfic, eu me lembro muito bem. Eu tava escrevendo e eu tinha um senso de perfeccionismo gigante. Tipo, era realmente gigantesco. Porque eu sempre sou o cara que fica olhando os detalhes e os minúcios da história. Isso é muito chato. Isso é muito chato. Mas ao mesmo tempo, isso é muito legal. Porque você, quando você vai escrever a sua história, você quer tomar conta dos detalhes, você quer focar nos detalhes. Pelo menos é assim que eu também vejo, quando eu vou querer especificamente focar numa história. E na época eu tinha esse senso de perfeccionismo, isso atrelado ao ego, que todo mundo tem. Isso atrelado também à falta de organização e falta de disciplina, que pra mim são essenciais pra procrastinação. Quer dizer, essenciais não exatamente pra procrastinação, mas essenciais em uma espécie de dualidade, se for parar pra pensar. Porque se você não for organizado e não for disciplinado, aí você vai ter essa procrastinação. Como eu realmente não tinha na época, as histórias demoravam meses pra serem escritas. E isso acabou me motivando porque os leitores que eu tinha na época começaram a desistir de mim. E além disso, os autores que eu conhecia pessoalmente, eles queriam que eu escrevesse de dois em dois meses. E assim, escrever de dois em dois meses pra mim não colava. Não colava porque eu ainda precisava rever muitas coisas. Eu precisava rever diálogo, eu precisava rever cena, eu precisava rever o nome dos capítulos pra dar um título mais impactante. E isso demanda muito tempo, cara. Isso demanda muito tempo. Então, o que acontece é que demorou. É que demorou muito tempo pra escrever. Eu demorava 6 meses, 4 meses. E o povo começou a desistir da história. Como eu também acabei desistindo. Porque atrelado a tudo isso, mais ser reservado, mais não saber conversar com as pessoas, seja por mensagem ou por áudio, e também por ser muito indisciplinado com relação às histórias, cara, também desmotivado, isso acabou influenciando tudo pra que eu desistisse dessa minha história. E eu fiquei basicamente uns 6 anos sem escrever. Mas voltando, isso demorou uns 6 anos até que eu retornasse essa história já na área do cinema. E por que a área do cinema, né? Porque o meu principal desejo, no fim das contas, era fazer cinema. Eu já gostava disso desde a época em que eu era adolescente, mas eu não tinha coragem. E com o tempo eu parei pra pensar que, cara, com as coisas que aconteceu assim na vida, né? Cara, vida só tem uma. E por mais que tenha questões econômicas, questões, sei lá, políticas, questões de sei lá o quê, N camadas que existem nas nossas realidades, cara, eu tenho que fazer aquilo que eu gosto. Porque se eu não fizer, cara, só tenho uma vida. E aí, o que eu vou gastá-la? Com coisas que não fariam sentido? Eu seria o estrangeiro do Albert Camus? Era isso? Então, o que acontece é que nessas indagações filosóficas eu cheguei à conclusão de que cinema era aquilo que eu queria fazer e que eu decidi fazer. Eu mudei de país, mudei de casa, mudei de tudo. E isso aconteceu em 2018. Mas só em 2020 que eu consegui fazer o curso. Porque é um processo bem burocrático para você passar para cinema, para falar a verdade. Diferentemente dessa época que eu falei para vocês em que eu era muito desorganizado e indisciplinado, com o cinema já foi outra coisa. Por quê? Porque com o cinema eu passei a observar que eu tinha que pegar as minhas coisas e eu tinha que me organizar. Eu tinha que construir pastas e subpastas. E sim, pastas e subpastas é algo bem chato, é algo bem administrativo, mas é algo que vai te trazer organização. Eu comecei a ser mais disciplinado, eu comecei a pensar em roteiros e a escrever roteiros em questão de dias. E mais, eu passei a adaptar a minha mente, porque eu não sei se vocês, meus caros espectadores, possuem esse tipo de mente criativa, mas a minha, eu consigo imaginar em galáxias, em não sei o que, não sei o que. Mas pra mim é muito difícil fazer um roteiro muito simples. Tipo, fazer um roteiro se trata de relacionamento. Cara, isso pra mim era uma coisa complexa pra caramba. Eu não conseguia fazer. Eu não consigo fazer roteiro de comédia, pra você ter exemplo. Roteiro de comédia eu acho muito difícil, de verdade. Acho que mais difícil que roteiro de comédia, só piloto de série. Só isso. Piloto de série, você tem que introduzir o seu mundo, seus personagens, em 48 páginas. Cara, isso é complicado. Mas o que acontece é que eu tava mais organizado. Eu tava mais organizado e eu comecei a pensar no meu processo de escrita. Aqui vai o meu primeiro ponto importante. Pra você parar de procrastinar. Foque como é que você vai escrever. Como é que vai ser o seu processo de escrita. Imagina como é que você vai escrever essa história. Tipo assim, etapa 1, eu vou escrever isso e isso. Etapa 2, isso e isso. Etapa 3, isso e isso. Porque quando você for fazer a construção dessas etapas, vai ficar uma coisa mais organizada. Até mesmo para você mudar depois, vai ser uma coisa mais tranquila. Quando eu comecei a pensar etapa na minha próxima escrita, na minha próxima história, bang, aí eu já ia pensar como é que iria escrever. Eu acho que esse processo, isso não passa de um outro processo que vem a inspiração, o surgimento. Eu gosto de chamar muito de Big Bang. Por quê? Porque o Big Bang, você não explica as coisas, você não tem essa organização, ela simplesmente surge, né? Quando ela surge assim do nada, quando ela surge num estalo, esse para mim é o único processo que não tem nada de técnico assim, de administrativo para você fazer. Mas de resto, você tem que ser mesmo. E aí eu vou contar agora qual é a diferença da outra história que eu não me organizava e demorava 4 meses para escrever um capítulo, para uma história que eu consegui escrever para um curta-metragem, também 4 meses. Mas olha essa diferença. Um capítulo era 4 meses. Aqui eu já escrevi a história inteira. Bora lá. Essa história eu descobri ela por meio de um vídeo. E esse vídeo ele veio de uma pessoa chamada Dora Figueiredo. Ela é uma youtuber famosa no Brasil e ela falava nesse vídeo de relacionamento abusivo. Parênteses aqui. Para quem tem gatilho, eu não recomendo assistir esse vídeo. Mas para quem tem estômago para escutar o que ela diz, combinado com as lágrimas que ela solta, porque é realmente um vídeo bem triste. Aí sim eu recomendo, porque serve de uma bela inspiração. E nesse ponto, quando eu fui escrever, simplesmente pensei, tá, eu vou escrever todo esse processo e quando eu terminar, eu vou apresentar lá. E aqui vem um outro ponto importante. Eu vejo as críticas de vocês. Se vocês quiserem comentar sobre em que ponto eu devo melhorar e que ponto eu tenho que fazer tal coisa, tá tudo bem. Eu vou ler e eu vou compreender, porque nesse momento você precisa escutar críticas. Que também vai te evitar procrastinação. Afinal, afinal, se alguém te joga uma crítica agora e você não tá preparado psicologicamente para isso, cara, é muito fácil de você estar desmotivado para escrever os próximos capítulos, por mais que essa crítica ela seja uma crítica construtiva. Tá, fecha esse longo parênteses com uma pergunta: por que eu foco nas críticas? Porque, cara, eu escrevi esse roteiro, eu escrevi ele tudo numa vez só. Quer dizer, tudo numa vez só também não é um jeito, é uma maneira de falar para 2 meses. Eu levei 2 meses para escrever esse roteiro. Só que eu não havia revisado esse roteiro, porque eu revisar ia ser o próximo processo. Porém, estava faltando pouco tempo para terminar o que eu chamo de deadline para um assignment que eu ia fazer nessa minha faculdade. Eu tinha que apresentar para o meu produtor. Pois bem, eu mandei esse roteiro escrito para ele sem tempo de revisar nada. Quando ele olhou, ele abriu assim a folha e jogou no lixo. Me lembro até hoje dessa cena. Ele jogou no lixo e falou: isso aqui tá uma porcaria, cara, corrige agora. Aí eu falei: tá bem, corrijo sim. E foi motivo suficiente pra eu focar nesse meu planejamento, porque eu sabia que eu não tinha escrito tudo. Então o que que eu fiz? Eu tirei tempo suficiente pra escrever somente as cenas, focar somente nessas cenas do roteiro, que são aquelas cenas que são subtexto. E aqui eu acho muito importante incluir o com, é assim, cara, o com é diferencial você escrever subtextos numa história. Que quando você escreve subtextos numa história de uma forma assim nítida, como por exemplo, tal personagem tem um jeito de tocar, sei lá, vou dar exemplo agora do café, tal personagem tem um jeito de segurar o café, que está agora com uma colher, e ele está com metade do copo, metade vazia e metade cheia. O vazio é a sua existência, e o cheio é aquilo que vai tentar lhe preencher. Cara, a forma de como você fala sobre isso e a forma de como você detalha é o que vai ser diferente. É o que vai ser realmente diferente numa história. E eu peço desculpas com a voz baixa, porque eu tô com voz rouca já mesmo, quase pra indo ao fim. E a minha voz é pequena, né? É uma voz que não é tão, que não chega a pontos escalonares e altos. Ela é bem, bem levezinha, estilo João Gilberto. O que acontece é que quando você detalha muito bem esses subtemas, esses subtextos, sua história fica muito boa. Sua história fica muito bem detalhada. Os personagens são feitos dos subtextos e do grau de profundidade que você dá neles. E esse grau de profundidade você dá nos trejeitos deles e você dá nos diálogos. E aqui vem meu ponto interessante sobre isso. Eu tirei 4 meses pra focar só nas cenas. Assim, 4 eu vou dividir em 2. 2 meses pra focar nas cenas, só na escrita das cenas, eu não mexi em diálogo. E nos outros 2 só pra fazer diálogo. Por quê? Porque pras cenas, eu tive que pensar basicamente e totalmente na história. Então assim, tal cena vai ser feita de tal modo, tal cena vai ser feita de tal modo, tal cena vai ser feita de tal modo. Nos diálogos, eu tinha que apresentar qual seria a reação das personagens com relação à cena. E para essa história em específica, eu tirei de um livro. O nome desse livro, eu recomendo muito vocês lerem, é chamado Colinas como Elefantes Brancos. Mas em alguns casos você pode achar A Colina de Elefantes Brancos, do autor chamado Ernest Hemingway. E ele é muito bom por quê? Porque, cara, a história basicamente se passa na seguinte forma. Ela é uma história sobre aborto. Esse aborto vai se dar por meio da mulher que é influenciada pelo cara, marido dela, que quer que aborte, o cara ricaço. E eu vou tirar uma cena mais ou menos específica, porque é o que eu tô me lembrando de cabeça, não é exatamente o que o filme tá dizendo. E a cena, eles estão no trem e eles estão passando por uma montanha. No ambiente que se passa o livro, tá ensolarado. O marido dela fala a seguinte coisa, mais ou menos assim: olha, amor, como está bonito, as montanhas, o sol batendo no pico, parece que ela está se apoiando, né? Parece que o sol está se apoiando sobre o pico dessa montanha. E a moça, ela vira, ela foca justamente no seu vinho, ela bebe um pouco, e depois ela olha para as montanhas e fala: bosque para mim parece tão cinza como nós vimos nos Alpes Suíços em que estávamos durante o inverno. Cara, muita coisa foi dita e foi subentendida só por meio desse diálogo. E foi isso que eu decidi colocar basicamente pra minha história. 2 meses com 2 meses, deu 4 meses. E aí foram 6 pra ser feita essa história. Isso eu tô falando de curta. Curta-metragem. Pois bem, no fim das contas, até mesmo recalculando aqui, tô vendo que deu no fim das contas uns 6 meses pra essa história. Mas eu terminei ela toda. As cenas estão muito bem feitas, porque eu também não eu esqueci de contar esse detalhe. Quando eu tava focando no relacionamento abusivo dos dois, a moça, ela é drogada. E chega um momento muito louco que eu coloquei na história. Ela se vicia tanta heroína que ela sai maluquérrima na rua. Basicamente, as paredes se expandem como se fosse borracha. Isso é uma menção a um álbum dos Beatles, porque é a minha banda favorita, chamado Rubber Soul. E o Rubber Soul, tanto o John Lennon quanto o Paul McCartney estavam começando a se viciar no próprio LSD. E aí o rubber é como se fosse aquela borracha. E os tijolos possuíam um ouvido. Só que aí, né, isso é a diferença. O roteiro, você pode falar desse jeito, mas aí você tem que saber quanto é que vai ser o orçamento pra tijolo ter ouvido e pra parede fazer esse formato de borracha. E então eu tive que repensar em como seriam as cenas até eu colocar tudo dentro de um apartamento, tirar tudo isso. Que foi uma coisa que pra mim acabou sendo negativa pra história, mas em compensação eu adicionei com uma cena que ficou magnífica. Ficou muito linda mesmo, que é dela na banheira e ela mergulhando. E aí eu peguei a inspiração da Forma d'Água, um filme muito bom do Guillermo del Toro. E aí eu pensei assim, cara, que é uma coisa mais poética do que isso. Ela mergulha na banheira, as pétalas de lírios brancos caem na água da banheira e um pingo de sangue sai. Papai, fica muito bom mesmo. E o que acontece é que, basicamente, esse foi o tempo que eu pensei. Eu planejei tudo, eu vi o que tinha que melhorar, eu escrevi as cenas, eu escrevi os diálogos. E por mais que o professor tivesse jogado no lixo o primeiro roteiro, eu não desisti, cara. Eu não desisti. E eu mandei esse roteiro até pra um concurso. Ele chegou em terceiro colocado de 9. Pra mim foi muito bom, porque foi o meu primeiro concurso. Eu consegui um job, eu consegui um monte de coisas e consegui trabalhar em mais projetos ainda. E a grande conclusão, cara, é de que quando você tem essas críticas, veja o que é bom pra você e o que é mal pra você. Aquilo que for mal pra você, beleza, continua. E aquilo que for mal, cara, não liga. Não liga mesmo. Eu sei que é difícil, mas tenta não ligar. É como eu disse, muita coisa eu tava pensativo sobre a forma de como eu abordo o podcast. Pessoas falando que sou um antipático que não fala nem bom dia, boa tarde, boa noite, boa não sei o quê. Um cara que é muito sério, mas a grande verdade é que eu realmente sou sério e eu sou muito filosófico nesse sentido. Ao menos eu agradeço também o comentário de outras pessoas que me falaram que como se eu falasse com o coração, porque eu realmente falo. Em compensação com relação também falando à procrastinação, eu faço agora mais projetos do que eu fazia antigamente. Antigamente eu focava só em uma história. Agora eu tenho mais de 20 participações de roteiro, eu ligo quase todo dia com o pessoal, eu tenho meet também. E são vários projetos ao mesmo tempo, então é uma coisa muito louca, mas ao mesmo tempo é muito legal. Mas é... esse aqui é o único momento que eu tenho pra falar como eu falo de verdade. Mas como eu não queria falar muito tempo, afinal já devem ser mais uns 25 minutos aí de gravação, porque eu falo pra cacete mesmo, e esse é o meu modo mesmo de falar, sim, cara, eu sou sério, e sim, eu falo de um jeito que por algum modo pode ser antipático, mas esse é um jeito que eu falo de uma forma real. Falo de um jeito que eu não quero parecer forçado em termos de roteiro, porque tudo já é roteirizado, tudo já é feito com histórias, tudo já é feito disso e daquilo. Aqui, pelo menos, é um clima que eu posso manter de uma forma mais sincera, de uma forma que eu pense nas palavras para ver como é que eu vou buscar para formar essa minha resposta, ou várias respostas. E em compensação, eu teria que mandar com uma minutagem menor, que talvez possa ter ocasionado isso. Mas o meu jeito de falar é esse mesmo aqui, eu sou palestrinha pra caramba. É isso, sabe? Se alguém for te criticar, eu adiciono também esse detalhe que eu tinha uma amiga minha esses dias aí, que ela tava reclamando de desistir da história dela porque tinham críticas negativas. O grande foco também é que você não pode desistir só por causa de críticas. Você tem que continuar. Afinal, como eu falei, tinham leitores que gostavam da minha fanfic, mas aí acabaram criticando porque eu não publicava o tempo todo, e isso acabou me fazendo desestimular, que me fez entrar em procrastinação, que me fez desistir da história. E isso é uma coisa que eu realmente não quero que se repita. aquilo que eu for melhorando, eu vou realmente melhorar. Eu sempre estou vendo as críticas, sempre estou acompanhando o que os espectadores acham sobre esse podcast, sobre como é que estão as coisas estão indo, né? E também eu sempre tento mudar aquilo que for mudado. Mas assim, o fato de eu ser sério, o fato de também eu falar de um jeito mais reservado, isso daí eu não vou mudar porque sou eu mesmo. Agora, de falar com entusiasmo como é que funciona filme, a história e tudo mais, eu gosto pra cacete. Acho que foi essa consequência mesmo. 28 minutos de áudio, que eu não me importo porque eu gosto muito de falar, eu gosto muito de pensar em como é que vai rolar a resposta de um jeito mais natural. Eu não gosto de fazer coisas colocadas linha por linha. Você que supera de querer escutar 28 minutos da minha voz, pra quem não gosta, claro. É isso aí. Muito obrigado por terem me escutado mais uma vez. Seja aquelas pessoas que queriam me escutar, seja aquelas que não queriam me escutar, porque eu não sei qual minutagem tá essa parte do podcast. É isso aí, eu agradeço novamente. São 00h11. Pra quem tiver aí uma boa madrugada. Eu vou continuar trabalhando porque eu tenho projetos para fazer. Espero que de algum modo esses conselhos tenham me ajudado, sabe? Plano e disciplina são muito essenciais, cara, porque eu já me frustrei pra cacete mesmo, com relação a essas histórias. E eu acho que merece uma seriedade, porque, velho, quanto de gente que eu conheço que tem talento que acabou desistindo, cara, por causa disso. Então é isso. Eu agradeço novamente. A todos aí, tenham uma boa noite. Eu espero que realmente estejam bem de verdade, porque, cara, esses tempos de pandemia foram muito loucos. Muita coisa aconteceu. Mas ainda assim, eu espero que sua esperança não tenha sido perdida, meu caro. Espero mesmo. É isso aí. Pra quem quiser mais pensamentos aí, até filosóficos, eu recomendo Nietzsche, Vida e Obra, parte 1 e parte 2, feitos pela PUC. São livros muito bons que vão catar assim, todas as influências do Nietzsche. Também recomendo lerem Muito Amor Líquido, porque, cara, é muito bom para falar, hein, desses temas atuais. O que um prazer carnal não faz uma diferença do que do prazer espiritual. Só ficou bom, hein? Gostei. Então, é isso aí. Sigam a gente nas redes sociais. Me mandem alguns comentários para ver o que acharam. Eu vou olhar novamente. Agora esse áudio, além de escutar o barulho da potoca passando aqui, meia-noite 12, eu espero que realmente tenham gostado. Esse aqui é o momento que eu realmente estou livre para falar as coisas e estou mais tranquilo para falar. É isso aí. Uma boa noite, meus caros espectadores. Falou. Obrigadão de novo.
Oi, gente, tudo bom? Aqui é a Gabriela, brotando do chão, pra aterrorizar vocês. E bom, ao contrário do Felipe, eu não gostaria, não acho que seria muito proveitoso eu dividir as minhas experiências, porque não tem nenhuma experiência de superação. Isso foi minha cafeteira, desculpa. E bom, o que eu posso falar é que talvez procrastinar seja a coisa que eu faça de melhor nessa vida. Eu já passei finais de semana inteiros olhando para uma parede. Enquanto eu precisava estudar, eu precisava dar um jeito na vida, eu fiquei sentado olhando para a parede porque eu não conseguia fazer o que eu tinha que fazer. E para mim, o maior problema de procrastinar é que isso gera uma culpa do caramba. E a gente fica naquele ciclo de, nossa, eu tô me sentindo muito mal porque eu não fiz nada, mas eu não consigo fazer nada porque eu tô me sentindo muito mal e tudo mais. Então, o que eu posso falar de bom e eu espero que seja bom para vocês. Assumam a responsabilidade, aceitem que vocês estão fazendo o que não deveriam fazer, que é procrastinar, mas não sejam tão rígidos com vocês mesmos, sabe? Tentem amenizar, balancear essa culpa com o ato de procrastinar. Para mim, o que funciona é fazer as coisas devagarinho, pouquinho por pouquinho. Porque, por exemplo, se eu preciso estudar, é muito difícil eu começar, mas quando eu começo, eu geralmente faço, vamos dizer, um capítulo ou todos os exercícios que eu tenho que fazer para aquela semana, coisas assim. O problema é começar. Agora, essa questão da pandemia também agravou muito esse lado da culpa. Outro setor onde eu procrastino é nos cuidados com a casa. Só que quando eu tinha aula, quando eu saía de casa, que faz um tempo que eu não faço, ainda bem, eu podia evitar de ver o que eu precisava fazer. Bom, agora que eu fico em casa, eu fico olhando porque eu preciso fazer e eu realmente tenho que fazer. Então, por exemplo, agora que eu passei um café, quando eu for me servir, eu vou juntar toda a louça que precisa ser lavada. Quando eu for pegar mais café, eu vou parar pra lavar a louça, eu faço as coisas de pouquinho. E vendo esse resultado, me anima a continuar fazendo. Sai, gata! Sai! 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 Pra construir uma história, é a mesma coisa. Porque desanima muito quando a gente tem toda aquela ideia na cabeça e não sabe como é que vai começar. É difícil começar. Mas quanto mais a coisa vai se desenvolvendo, vai sendo feita, mais alegria e prazer aquilo dá, e mais vontade dá de continuar. Então façam as coisas. Super conselho motivacional fajuto que precisa de uma imagem bonita para ir pro Instagram, mas é verdade. E falar em conselho motivacional fajuto, o que eu posso fazer por vocês hoje é ler mensagens motivacionais, talvez. Então, bom, vou fazer isso. Bom, vamos lá. Todos os dias faça um pouco mais do que você acha que consegue. Talvez Deus não mude sua situação, mas Ele está usando essa situação para mudar você. Será? Talvez. A gente precisa parar de perder chances incríveis por medos bobos. Ou a gente precisa parar de perder chances incríveis por estar procrastinando. Quando você disser sim para a procrastinação, certifique-se de não estar dizendo não para você. Se preze o suficiente para andar longe de tudo que não te acrescenta em nada. Se preze o suficiente para não procrastinar, pois isso não te acrescenta em nada. E bom, agora que eu espero o processinho de quem seja que tenha falado essas coisas que eu deturpei. Frases que com certeza motivam muitas pessoas. Uhul. Eu vou passar para Michelle. Desculpe pelo barulho, porque tem. Eu não sei, eu vou apertar o botão de gravar qualquer coisa e vem barulho. Então, desculpem. E é isso. Um bom final de semana para vocês. E descansem. Mas também faça alguma coisa. Depois o sentimento que vem é recomeçador. Beijo.
Muito obrigada, Gabriela. E bom, quando o tema surgiu, eu confesso que eu não soube muito bem o que eu ia querer abordar, né? Porque eu sou uma grande vítima desse problema e não me senti capaz no início de falar muita coisa a respeito. Mas eu lembrei que justamente por isso é um tema que eu pesquiso bastante para aprender a lidar um pouco, né? E mesmo sabendo que vocês preferem me ver falando mais de zoeiras e afins, eu resolvi ser um pouco mais informativa aqui. Então vamos tentar aprender um pouco sobre os aspectos psicológicos e neurológicos da procrastinação, né? Já que a melhor maneira de resolver um problema é tentar compreender como e por que ele acontece. Bom, eu não sou psicóloga, né? E o pouco que eu aprendi sobre psicologia na faculdade foi na parte de desenvolvimento infantil, processo de cognição e dificuldades de aprendizagem. Pra quem não sabe, eu sou formada em pedagogia. Mas eu sempre amei essa área do conhecimento e eu gosto de ler bastante a respeito, né? Até porque aos 16 anos eu fui diagnosticada com ansiedade pela terapeuta que me acompanhava na época. E nem é algo que eu gosto muito de ficar falando, né? Digamos que eu quero que as pessoas se lembrem de mim pelo meu trabalho, pelas minhas ações, não pelos meus problemas. Mas como é uma informação relevante pro contexto, vocês vão ver muito em breve, né? Aí está. Como eu ia dizendo, não sou psicóloga, né? O que está aqui é fruto de pesquisas, de leituras que eu fiz, né? Por minha conta ou até para trabalhos de faculdade mesmo. Então, se algum psicólogo estiver ouvindo, quiser dar feedback, acrescentar algo, fazer alguma correção, coisas do tipo, será mais do que bem-vindo. Para esse podcast em específico, eu consultei 3 artigos em sites diferentes e eu achei por bem serem desses sites porque eles trazem uma linguagem mais simples, né, de fácil entendimento, né, até porque eu não queria ficar lendo, eu queria coisas que fossem possíveis de eu aprender para poder passar para vocês de uma forma mais natural. Então, vamos começar pelo significado específico da palavra. Procrastinar é justamente deixar para depois atividades importantes, né? Para fazer algo menos urgente e até desnecessário às vezes. Principalmente quando essa atividade é muito urgente, né? E é menos prazerosa, causa estresse, porque ela exige um nível alto de atenção e de dedicação da nossa parte para ser cumprida. E as principais consequências, né? Dessas atividades é elas não serem entregues ou serem feitas às pressas com menos qualidade, né? Quem nunca? Mas ao contrário do que muita gente pensa, procrastinar não tem muita coisa a ver com, assim, diretamente com gerenciamento de tempo, preguiça, embora muita gente ache que é preguiça, nem autocontrole, falta de força de vontade também, nem nada do tipo. Para a psicologia, o problema tem mais a ver com emoções, né? Mas para entender um pouco melhor, a gente vai ter que voltar um pouco para as nossas aulas de biologia. O nosso cérebro, ele é composto pelo sistema límbico, que é uma parte que é muito desenvolvida, né? E responsável pelos processos inconscientes e centros de prazer do nosso corpo. E o córtex pré-frontal, que é mais recente, uma estrutura mais recente, ela lida melhor com a tomada de decisões. Então, né, a gente pode dizer que o nosso sistema límbico, ele é o nosso sistema de sobrevivência, né, por causa dele que a gente evita situações desagradáveis, como, por exemplo, quando a gente encosta em uma superfície quente e retira a mão. E também ele evita que a gente se coloque em risco desnecessário. Já o córtex pré-frontal, ele só funciona quando a gente se engaja de forma mais ativa e consciente nas nossas tarefas, né? Então, quando a gente tem alguma coisa pra fazer, a gente pode dizer que rola como se fosse um Game of Thrones na nossa cabeça, né? E no cérebro do procrastinador, o sistema límbico é quem senta no trono de ferro no final. Ou seja, a gente tende a evitar ao máximo as atividades que exijam muitos de nós, né? Que nos causam ansiedade ou intenso estresse mental. E muitas vezes, mesmo sabendo que isso vai nos causar problemas ainda piores lá na frente, a gente deixa pra lá só pra evitar o desgaste no agora, né? No presente. A gente pode dizer também que não é que a gente quer evitar a tarefa em si, mas sim as emoções associadas à realização dessa tarefa. Ou seja, medo, falta de autoconfiança, medo também do julgamento externo, muitas vezes, entre muitas outras. Também temos a amígdala, né, que faz parte do sistema límbico também, e é outra responsável por detectar essas ameaças, principalmente externas. E uma pesquisa recente descobriu que em cérebros de procrastinadores ela é maior e há também uma conexão dessa estrutura com outro córtex que ajuda a pessoa a se manter focada, né, bloquear emoções e distrações, que também seria menor, né? Ou seja, essa estrutura que faz com que a gente se distraia mais fácil, né, ela acaba sendo maior no cérebro de pessoas que procrastinam bastante. Também tem outros estudos que relacionam mais essa personalidade procrastinadora com a personalidade impulsiva, ou seja, né, a gente acaba tendo aquele impulso de deixar as tarefas para depois e justamente, né, por sermos procrastinadores, acabamos cedendo a esse impulso. Mas assim, a gente já sabe agora por que que a gente faz isso, né, qual o processo que ocorre no nosso cérebro. Então, como é que a gente faz para resolver esse problema? Então, temos aqui algumas dicas. A primeira delas é tentar investigar se não há nenhum transtorno psicológico ou neurológico associado, né, principalmente psicológico, porque pessoas que são ansiosas, como é meu caso, e depressivas, elas são bem mais propensas à procrastinação do que pessoas que não têm esses transtornos. Então, assim, aproveitando também, né, que a gente tá em tempos de setembro amarelo, é meio que fundamental que, se você percebe que tá procrastinando muito, né, que a procrastinação te traz muitos problemas, muito prejuízo, ou até mesmo um sofrimento mental intenso, talvez o melhor seja você buscar ajuda especializada para tentar descobrir por que que isso acontece com você. O psicólogo e o psiquiatra poderão te ajudar, né, a controlar melhor suas emoções e também a resolver os seus problemas internos. E aí, resolvendo o seu âmbito mental, né, reorganizando a casa da mente, tudo tende a funcionar melhor aqui do lado de fora. Mas se você não tem nenhum transtorno nesse sentido, a procrastinação até nem te causa, assim, tantos problemas mais sérios, ou mesmo se você já tá fazendo algum tratamento para esse sentido e busca um complemento, tem algumas medidas que podem te ajudar, né? Há muitos estudos comprovando que a meditação de atenção plena, ou a mindfulness, ela pode, além de trazer vários benefícios, desinchar a amígdala e estimular o córtex pré-frontal, e pode ajudar biologicamente a lidar com essa procrastinação, né? Além disso, ela também vai te acalmar, fazer com que você durma melhor, proporcionar melhoria de foco, de atenção e também reduzir o seu estresse. Outra dica muito boa é quebrar tarefas grandes em pequenos afazeres, né? Para isso, você pode usar um aplicativo, uma agenda ou um plano. Eu, no momento, estou usando os três. Ou simplesmente você pode fazer algumas listas de tarefas, né? Quando a gente faz esse trabalho de dividir tarefas grandes em outras pequenas, a atividade ela não parece tão grande nem tão difícil. A gente meio que conseguiria hackear o cérebro aí e trabalhar fazendo parecer que a gente nem está fazendo nada demais, né? Além disso, cumprindo essas tarefas aos poucos, ela vai trazendo uma sensação gradual de dever cumprido, né? Fazendo com que a gente vai se sentindo mais motivado para continuar fazendo as próximas etapas da lista. Eu mesma fiz esse exercício recentemente, eu tava bem chateada porque eu não tava escrevendo praticamente nada. Só que ao invés de eu querer fazer um capítulo inteiro de uma vez só, eu retornei decidindo escrever apenas 500 palavras. E assim, não deu muito certo, eu escrevi um pouco mais da metade disso, mas pelo menos eu saí do zero, né? Que é o que importa, né? Você pode até pegar uma meta menor, como tipo 100 palavras, e aumentando gradualmente. Também ajuda muito você não pensar no todo da história ainda nesse primeiro momento, né? Escreva e pense na história como se você estivesse fazendo só as cenas, criando as cenas separadamente e depois juntando, né, nessa cadeia mesmo. Facilita muito se você já tem um planejamento, você pode simplesmente ir escrevendo aquelas cenas que você gosta mais. Também é importante que você tenha metas realistas, né? A menos que você esteja muito focado, você não vai conseguir escrever 5 mil palavras em um dia só. Principalmente se você está há muito tempo sem fazer nada, né? Tenha um pouquinho de calma. Porque também manter metas realistas é outra forma de você manter essa empolgação e ficar evitando empurrar com a barriga a atividade ou desistir dela no meio, né? Outro exemplo clássico é que muitas pessoas que não leem há muito tempo e aí do nada elas resolvem que vão ler, sei lá, 20 livros em um mês. E nunca vai dar certo. A gente só vai se frustrar e largar isso no meio do caminho se a gente tentar, né? Começa lendo um desses menores de linguagem mais fácil, mais simples. Aí conforme você vai recuperando esse hábito de ler, vai melhorando a velocidade de leitura, retomando aqueles números de leitura que você tinha antes, aí você passa para volumes maiores e com a linguagem linguagem mais complexa. Outra dica também muito importante é não ser altamente confiante, né? A gente acaba crendo demais que vai conseguir terminar aquele artigo científico de 20 páginas na véspera da entrega, e é um dos motivos pelos quais a gente acaba meio que aceitando esse nosso lado procrastinador. A gente sempre acha que dá tempo e só percebe que não quando já é tarde demais, né? Já tá ali em cima e você tem que fazer, não tem jeito. Ou então quando você entrega aquela atividade, ela está muito ruim e você recebe um resultado negativo. O medo de falhar, ele também é outro motivo que é muito listado por procrastinadores, mas a gente precisa ter em mente, né, que se planejando com cuidado e agindo com calma, com propriedade, e não deixando de fazer essa atividade, é que a gente vai fazer o que tem que ser feito de forma, né, com qualidade, digamos assim. E também a gente também tem que botar em mente que as falhas, elas vão acontecer mais cedo ou mais tarde, né? A gente precisa aprender a lidar com elas, porque fugir não adianta de absolutamente nada. Cedo ou tarde ela acontece. Então, não tem muita coisa, não tem muita coisa pra fazer. E também a gente precisa parar, por último, né, com a procrastinação produtiva, que é aquela que a gente faz outras atividades que às vezes são até importantes, mas não é a que deveríamos estar fazendo de fato naquele momento, que isso causa uma ilusão de ação, que ela é bem perigosa porque ela desvia a nossa atenção, né, daquela atividade que deveria ser a nossa prioridade. Então, outra dica muito boa nesse sentido é que ao organizar a sua lista de tarefas, você tem que dar mais destaque ao que é mais importante naquele momento, né, e colocando-os logo no topo da lista. E aí você tenta também criar um sistema de recompensas em que você se lembre que primeiro você tem que fazer o trabalho, querido. Depois o lazer. E por hoje é isso, pessoal. Desculpem se ficar muito grande o podcast, né? A gente tentou ao máximo cobrir todos os ângulos desse problema da procrastinação, até também para poder dar boas dicas para vocês. Quem quiser ler os materiais originais que eu consultei foram os artigos Por que Procrastinamos, do site VTalk, e 5 motivos Por que Procrastinamos, do site da revista GQ, e também o Por que Procrastinamos, Entenda de Uma Vez, do site O Psicólogo Online. Não deixem de se inscrever no nosso canal, dá o joinha aí se vocês curtiram podcasts, também confiram o nosso trabalho nas outras plataformas, e dê uma chegadinha no nosso Ko-fi para nos comprar um belo de um café. Fiquem por aí pra gente se ouvir de novo, né? Beijinhos, até a próxima, e tchau!